Sorry, this transaction was declined by
Big Brother.
Have a nice day.
When you go online, buy something from the store. Now he knows where you live and your credit score. Yeah. Give a click, give a keystroke, monitor. Plus information's power, don't you know? That yours used for virtual patrol. Big Brother watches for control. Yeah, we think mass surveillance for safety, no. Web tyranny will cut
when you speak your mind, challenge the accepted views. Now your accounts get banned, get news.
Sorry, your phone's been frozen. Your password's stolen. Everything you've worked for, you don't own it. But trust Big Brother, trust the custodian.
Problem is that trust just keeps getting broken.
Your transaction not approved. We don't approve your view. You offend as virtuous with your tab.
You comply, turn a blind eye, Samsung views how centralized. Tell them what to think, how to act, who to be. We devolve into a tyranny of mindless masses. Fit in regime, we'll get exiled. Our goal should be just name the sun. New ideas that evolve our species. We'll now set and sit in silence. Out of see the ideas can grow and suit and follow your drive to build for tomorrow. Under his gaze, we tie just bees. We live an illusion of freedom. Your freedom's to think and speak in private. Put forth new views, your name's not required. An open society built on merit, free from bias, compliance, and political alliance.
So we append the whole down system. Run from the bottom, new form of governance. Make a living without interference. A protocol layer of freedom. Open to all, but controlled by no one. Secured by a planetary scale progress system. Electricity and encryption. Defend our rights against the incumbents.
Building foundation to spread distribution. Provide free speech without retribution. A true free market emerges from a real-time information revolution. So now no words are left unspoken. No trust to be broken, no longer we hopeless. The people have chosen the path that sets out. So long, Big Brother, and long controllers.
Peace.
Vocês estão aí?
Oh, yeah! Isso aí! Uma fundação incorrompível, bloco 783.069. Bem-vindos, Bitcoinheiros!
Maravilha, bem-vindos.
Oh, yeah.
Fundação incorrompível, eu gostei dessa.
É o vídeo aí da TipNZ, que tá abrindo aí o canal aí durante as últimas lives. É um vídeo muito bom, acho muito legal o rapzinho. É uma boa mensagem aí pra juventude. A juventude bitcoinheira.
Bem-vinda aí, juventude bitcoinheira. Quem estiver assistindo a gente aí.
Oh, yeah.
Accept. Don't be humble.
É o quê?
Don't be humble and stack sets.
Eu escutei Rambo, a plataforma lá, onde teve a conversa com o 38ão. É. O Rambo.
Você não usava antes do 38ão aparecer?
Não, eu já usava. A gente tem... O canal dos Bitcoinheiros tá lá no Rumble já há algum tempo. Mas eu não uso muito, né? Obviamente eu não acesso muito. Foi das poucas vezes que eu tive que acessar. Especialmente, né, digamos.
Você viu que tem o canal do Stephen Molyneux lá no Rumble? E o cara tem, sei lá, 30 mil followers só. Tipo, muito pequeno perto do que ele tinha antes.
Tem o canal dele lá no Rumble também?
Tem o canal dele, o cara tá publicando, tipo, quase diariamente.
É mesmo?
Uhum.
Mas não tem o mesmo alcance. Olha que...
Não tem alcance, cara. E olha que loucura, o cara tinha muitos milhões de seguidores. Enfim, eu acho que de algum jeito os caras estão dando um...
Eu não tô encontrando, eu busquei aqui no Rumble. Não tá, viu?
É.
Esse tá Shadowban. Se você não faz sign in, não aparece.
Será?
E aí? Bom, enfim.
Tá tranquilo hoje. O pessoal que tá aí assistindo, cara, um bom dia pra aproveitar e tirar dúvida. Pode ser pelo Supersets, pode mandar aqui.
Olha lá, já tem uma dúvida. Chat. Tem uma dúvida. Opa. Aí já. O marinheiro de primeira viagem pergunta: DCA ou Buy the Dip? Qual é a melhor? Qual é a melhor estratégia, né, para adquirir satoshinhos? Na opinião de vocês, senhores, o que vocês acham?
Esse é a, sem dúvida.
Os dois.
Não, porque repara, o que é uma versus outra, né? É, DCA significa assim que você tem o dinheiro disponível, né, você compra. Buy the dip significa que você não compra,
Não,
retém, retém, guarda e espera uma queda. E se essa queda nunca chegar? Aí não faz sentido, né?
Mas o DCA não significa que a pessoa compra na mesma data, a mesma quantidade de fiat?
Em princípio, essa data, em princípio, essa data está casada com o fluxo financeiro da pessoa.
Claro, então.
Portanto, eu assumo que o buy the dip implica o adiamento da compra. E nesse caso, acho pior.
É, o buy the dip é interessante, ou seja, é interessante se você decidiu, né, ter Bitcoin. O DCA é muito bom, é muito simples e vai te ajudar a combater aí a ansiedade por volatilidade, né? Você vai continuar vivendo sua vida tranquilamente, acumulando uma poupança Bitcoin, né? Uma coisa assim. Mas se você tem aí alocado recursos em mal alocados, né, digamos, em alguma coisa, de repente, quando você vê que o Bitcoin está fazendo DCA, né, normalmente, aí você vê que esse mês você acumulou muito, ou seja, que está baixo o preço, você começa a ver no gráfico lá que está super vendido no mensal, no semanal, você fala, bom, agora chegou a hora de repente, né, alocar, tipo, desalocar de algum mau investimento. Pra...
E por que esperar pelo DIP para fazer isso?
Não, porque você está fazendo DCA. Eu acho que é uma combinação, né? Você faz.
Não, mas se você tem esses recursos em excesso, por que esperar pelo DIP? O que é o DIP?
Não, ele está mal alocado. Imagina que você fez há 5 anos, sei lá, há 2 anos um. Como é que chama? Tesouro, não tesouro direto. Esses investimentos. Não,
vende CDI. E compra.
Eu entendo, então, por isso. Mas o cara não decide. Esse é o negócio.
Eu acho que, em geral, o buy the dip é ruim em quase todos os cenários.
É, eu acho que todo mundo aqui concorda com o DCA. Acho que a situação que o Dolph está colocando é que essa pessoa ela não entendeu ainda, né, no ponto de colocar esses recursos que ele tem acumulados no BTC. Ele está fazendo DCA, aos poucos ele está aprendendo, está ganhando confiança. E ele tem um dinheiro que ele deixou, por via das dúvidas, ele deixou... Como ele não entendeu ainda.
Por exemplo, é uma coisa segura, entre aspas. Você tá colocando, ele... não colocou todos os ovos na mesma cesta ainda.
Não como, não como estratégia, porque ele acha que isso é melhor, mas porque ele tem medo e ele ainda não entendeu, certo? Em determinado momento ele entende e isso casa com uma queda significativa do preço. E isso pode servir como... gatilho, como motivação para ele falar, puxa, acho que agora eu já me sinto seguro o suficiente para aproveitar essa queda. Então não é esperar, acho que a situação colocada, aproveitar o dip, não é esperar o dip, mas é uma coincidência de entendimento do BTC com uma queda significativa que dá uma segurança para essa pessoa dizer, bom, eu vou colocar, vou tirar esse recurso que eu tenho alocado de outra maneira e vou comprar tudo em BTC, porque entendo que esse preço está muito baixo. E mesmo que amanhã, se eu precisar vender, ou se... enfim, seja o que for...
Mas aí estamos a racionalizar muito, né? Quer dizer, também pode ser esse catalisador, pode ser um dip, pode ser uma subida. Há pessoas que ficam mais estimuladas com o FOMO do que com o dip. Pode ser um banco a quebrar... Pode ser um confisco qualquer em alguma parte do mundo. Sim, pode ser milhões
sim,
de coisas.
É verdade, sim. Qualquer gatilho que estimule a pessoa.
Eu quando
as oportunidades vão aumentar agora.
É, mas aí já entramos num grau de imaginação e de rebuscar o argumento muito exagerado. Eu acho que é assim. Se você tem duas técnicas, que é o buy the dip e o DCA, e é para optar, não é? Significa mais ou menos que o DCA é algo que você, à medida que vai tendo algum rendimento excedente, você vai investindo, né? E você pode fazer uma cadência semanal, mensal, o que for. E o buy the dip é, ou não há milagre, quer dizer, tirando esses casos assim mais rebuscados, mas aí pode ser se choveu, se fez sol, né? Mas tirando os casos mais rebuscados, se você não vai fazer o DCA, e vai fazer o buy the dip, significa que você ou, que é o mais normal, posterga, é a forma mais normal de trocar DCA por buy the dip, é, ó, subiu muito, eu não vou fazer a minha compra mensal e vou esperar um dip. Eu sou contra, eu acho que O ideal é a compra ser mais ou menos independente do preço. É o que eu próprio faço, quer dizer, não, eu comprei no all-time high também. Não olho a isso. Portanto, eu faço aquilo que digo, né? Acredito verdadeiramente nisso. Ou então o cara diz assim: não, eu vou antecipar um pouco o pagamento do fim do mês, porque eu acho que consigo segurar as pontas e caiu. Bem, aí, portanto, ou posterga, acho errado, e pode dar muito errado na média, ou antecipa. O antecipa significa que o cara pode ter que passar algum aperto, está fora da sua programação, e foi tentar antecipar para comprar um dip. Talvez no dia que ele vá comprar, pode até estar um pouquinho mais baixo do que esse dip, que deu ali no stress e tal. Ou seja, até nesse caso eu sou contra. Eu acho que é melhor fazer regradinho, desse A e acabou. E
Sim.
nem
E
olhar para o preço.
o que eu já vi acontecer, para mim tem alguma semelhança com quem acaba ganhando um pouco de dinheiro, acaba ganhando, né? Se sente que ganhou algo com compra e venda de shitcoins, porque teve algum timing ali que deu essa sensação, com relação, em comparação com alguém também que deu a sorte, né, de comprar um dip. E aí fica com aquela sensação de que, bom, eu consegui, acertei uma, vou esperar a próxima, porque eu sou esperto bastante para.
Conhece alguém que acertou já? Eu nunca conheci.
Não, exatamente, que
Cara que
acertou,
acertou
que
fundos.
acertou, que acertou uma, não acertou, mas
Se ferrou, eu conheço muitos.
exatamente, mas que pegou uma primeira vez por sorte, entre aspas, acertou um dip, e isso deu um grau de confiança que fez com que ela, numa segunda compra, esperasse por um segundo dip que nunca veio e acabou se arrependendo. Entende? Essa falsa sensação de que ela tem sorte, ou que ela é
Do mercado.
especial, ou que ela tem um conhecimento acima da
Próximo
média
longo
para
prazo.
acertar esse momento.
Ou seja, DCA.
Mas
Sempre
eu
melhor.
acho que exato, é DCA, mas você pode, se você tem a capacidade, em momentos que você acha que tá barato, intensificar o seu DCA, ou seja, comprar mais naquele mês, coisas do estilo, seria um tipo buy in the dip, né, com o DCA. Em meses que, ou seja, por exemplo, agora o Bitcoin tá na faixa, teve na faixa de 16 a 20 ou até 30 mil. Essa faixa aqui é uma faixa, de repente, se você tem a possibilidade, vale alocar mais do que quando, né, quando tava a 60, quando tava, enfim, né. Você pode sentir isso, né? Você sente isso, ainda mais se você tava quando tava a 60, você vê esse preço, ele é atrativo, né? Então dá aquela sensação de que você está comprando o dip, né? Agora mesmo dá a sensação de estar comprando o dip, sabe? Mesmo ele estando em alta, né, digamos, nesse curto
E
período, né?
60.
Oi?
E a 60.
Ah, também vai estar bom ainda. Dessa vez, né? Enfim.
Eu não sou muito a favor do buy the dip. Acho que
Não é
causa um
bem, você
stress e
entendeu, né?
torna você num trader, quer queira, quer não. E eu fiz isso, não posso dizer que eu caí nesse erro lá atrás, mas aprendi, portanto, não vou estar a sugerir ao pessoal fazer isso. Não há nada mais tranquilo do que você não olhar para o preço e fazer um DCA puro. Acabou, morreu.
Isso é o mais.
Você sabe mais
Você
ou menos quanto é que
tem que ser muito
sobra.
maduro para tomar uma decisão dessas e stick to it.
Eu faço.
Mas você é maduro.
Peraí, alguém mandou aqui no
Sou mais
Supersets?
a favor do all-in e vivo debaixo da ponte até o máximo possível.
Olha lá, alguém aqui mandou Supersets, unknown BTC user. Mandou buy the dip, fica com fiat ou stable bancária na carteira esperando o rug pull. O pessoal do Líbano deve ter achado uma boa ideia. Acho loucura. Compre tão logo você tem o dinheiro. DCA é vida. É isso aí. Realmente, é a melhor estratégia. Não, isso não tem dúvida. DCA, ou
É
seja,
o stress, vocês esquecem
um
isso
ou
do
outro,
stress. E o
DCA.
Felipe falou nisso, o Felipe Martins, que é o que eu estava dizendo, é um stress. Quer vocês queiram, quer não, podem dar-lhe um verniz diferente. Mas é trading. Tentar achar o dip também é trading. E trading é estressante por um lado e por outro não dá certo. Não dá certo. Ninguém bate o mercado.
Pois é, eu tenho 15 anos, por exemplo. Olha como é que eu já estou, só de 3 anos.
Está bem, Roger, está bem. Você teve uma época que estava pior, assim, no bear market. No...
Exato, exato.
Alguém tirou um print aí que parecia o... Como é que chama? Eu mandei para vocês aí, né? Enfim, acho que o Miguel que tirou o print. Como é que chama o...
Manda para mim, eu mostro aí.
Bojack. Bojack, tipo, nível já cara preta, sabe? Todo destruído. Barba mal feita. Ai, 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 ai. Isso aí.
Alguém, o Vitor do Visão Libertária. Fala aí. O Vitor mandou uma pergunta aqui no chat. Se vocês acham que as formas de comprar estão cada vez mais escassas, formas de comprar BTC.
É um tema, hein?
Tá. É um tema, mas eu não encontro dificuldade para comprar Bitcoin quando preciso comprar. De nenhuma forma.
Cara, tá se fechando, né? Eu vejo que as pontes estão se fechando. Fala, Becas.
Não, mas tem mais, né? É assim, fecha uma, abre várias outras. Por exemplo, agora há pouco tempo eu conheci o Pitch Bitcoin, que é tipo um BISC centralizado. Centralizado, atenção. O marketplace é centralizado. Aquilo é um peer-to-peer. O cara só tem zero do Know Your Customer.
Roda assim também, né? Desculpa te interromper.
É, tipo, mas este aqui está super user-friendly, é um app, achei bem legal, usa, por exemplo...
É Lightning, né? A diferença da BISC.
É, exatamente, é tudo em satoshis. Achei bem legal, achei relativamente líquido em euros, em métodos europeus, tentei em Portugal aí, já achei pouco líquido. Tem lá um Pix em Portugal que se chama MBWay, tentei fazer tipo Pix por sats, e não deu certo, porque é um país pequeno, não tem tanta liquidez. Mas, sei lá, um Revolut da vida e tal, está funcionando bem para caramba. Ou seja, fecha aqui uma porta, abrem outras 10, e empurra o pessoal mais para o peer-to-peer, que não é necessariamente mau, né? Então, já falámos disso várias vezes. Eu acho que os ataques têm sempre um lado bom. Nunca se sabe bem o balanço disso.
Fecham as portas, o preço responde para cima também, né?
É, e abrem outras. E outras menos controladas.
E o grande problema dessas plataformas, geralmente, é a liquidez, né? E a falta de liquidez só se dá porque ainda existem corretoras onde é mais fácil operar, mais seguro. Então, as pessoas colocam a liquidez lá. Momento que não tiver, né, corretora legal, né, para mercado legal, né, para colocar, ou seja, só for tudo no black... o Black vai pipocar, né? E o importante é ver que as ferramentas estão sendo desenvolvidas, elas existem já hoje, só não tem liquidez, é o único problema, né? Então, não é um problema. É bom ver que já existe, né? Até o caminho, né? Para onde a água vai fluir, se ela precisar fluir por aí.
Cara, e marketplaces baseados em Nostr? Não é uma coisa possível, factível?
Sim, sim.
Pô, a coordenação entre as pessoas por Nostr e já com o marketplace para comprar e vender direto?
Não, certamente. Com certeza.
Tipo, relays só cuidam de trading ou coisas assim, sabe?
Teve algum projeto já falando sobre isso, usando o Nostr? Eu não lembro que eu... Depois eu vou buscar aqui.
Mas repara, o marketplace... Nem me choca ser centralizado. Se a compra e venda é descentralizada e há um bom marketplace centralizado que funciona e que está em alguma... Enquanto ele não for atacado, não me choca nada. Este Pitch Bitcoin eu achei muito melhor.
Sim, mas as duas coisas descentralizadas são interessantes, né?
Ajuda.
Descentralizado entre os peers e o marketplace.
É mais difícil de atacar, mas por outro lado... Possivelmente vai ser menos, pelo menos de início, menos user-friendly. Não sei, não me choca muito.
Não sei.
Haver alguma centralização, tipo HODL e tal. Não me choca. Ainda hoje nós compramos na Amazon, que é super centralizado, mas ela junta os fornecedores aos clientes, né? É o que ela faz, é um intermediário. Funciona bem para caramba. So what? Não acho grave. Mas achei aqui muito engraçado o extrato aí do David Santos Souza. Da minha frase do trading. Vai dar um corte engraçado, hein? Essa do trading. Enfim, estava aqui rindo a ver o... O... Posso só comentar aí do Flávio Dino comer o meu almoço? O cara... que ele diz, ele comenta se não dá para tirar o dinheiro da wallet no futuro, como é que... Bem, para já, no futuro vai ser muito mais fácil do que é hoje, porque você vai poder pagar direto em BTC sem ter que fazer as rampas de entrada e saída, né? Portanto, só isso vai dar uma autonomia e um grau de resiliência infinitamente superior.
Futuro, estamos falando de quantos anos, Becas?
Não sei, o futuro em que você não conseguir tirar, trocar BTC por nada, nesse momento já não vai precisar, acho eu. Portanto, seja qual for o horizonte que ele está falando, eu acho que isso vai acontecer. Agora, estas dificuldades que estão criando, como estávamos falando aqui, ainda está tão longe de ser um problema, mas tão longe que... Porque,
eu já acredito... é assim, a gente já não pode trocar Bitcoin por quase nada. Quem aceita Bitcoin? Você vai comprar um carro, o cara aceita Bitcoin. Tem que ter sorte para o cara aceitar.
Já é ilícito. Exato, mas tem forma de você conseguir comprar o carro na mesma e há de ter sempre. Eu acho muito difícil. Enquanto não comprar direto, vai sempre haver formas de comprar indireto através de um monte de coisas, peer-to-peer, o cara receber uma parte por fora, sei lá, tanta coisa. Não acho que isso seja um problema real. E acho que nunca vai ser, porque na altura em que começar a ser, você vai poder não precisar do fiat.
Eu acho que o mais importante do que poder comprar ou não usando o Bitcoin como meio de troca é a forma com que você calcula o preço do carro que você vai vender, por exemplo. Você está calculando o preço em Bitcoin ou está calculando o preço em dólar? Esse é o pulo, e não o meio que você está usando para pagar. Você pode estar fazendo um escambo, você pode estar trocando por outra coisa, o cara pode estar querendo aceitar qualquer outro instrumento em troca. O importante é a métrica que você está usando.
Só uma coisa rápida. O Fernando Luz pergunta de uma corretora sem Know Your Customer na Europa. Eu acabei de falar dessa nova, que é o Pitch de Pêssego, Pitch Bitcoin. É zero Know Your Customer para quantidades pequenas. E se você usar o Revolut da vida, funciona bastante bem. Mas tem também o próprio Bisco. O Bisco funciona bem também para quantidades pequenas, médias, em diante. Qualquer das duas, Bisco ou Pitch, acho que resolve.
Rodo também.
E Rodo nunca usei, mas supostamente faz exatamente a mesma coisa, também é uma boa.
Qual que é a diferença do Rodo para o Bisc?
O Rodo ele tem... É central. O Becas falou, tem uma centralização, tem uma empresa, tem um dono, mas a plataforma, ela simplesmente conecta as duas pontas, né? Quem quer comprar e quem quer vender. E eles ficam com uma porcentagem. A Bisc, ela é... Não tem um dono, né? Não tem alguém ali que... Enfim, na matiz de descentralização é um pouco mais descentralizado ali o protocolo e como as coisas funcionam. No Rodo tem um ponto mais de centralização, mas também não tem, até onde eu sei, não tem KYC, não tem nenhum tipo de...
Exato.
De verificação, né?
Se você é cara de pau também, desse cara de pau, né? Tem boa interação social, não é tão introvertido, você pode ir para meetups na sua cidade aí em Portugal e tentar encontrar pares que queiram trocar, levar Fiat um pouco, né? Óbvio, vai com pouco, começa a gerar relação, né? Não se exponha, né? Tanto lugares assim. Mas, enfim, tenta encontrar alguém para criar, né, uma relação e você pode fazer trocas. Geralmente nos meetups de Bitcoin, você vai encontrar gente que tem Bitcoin e gente também que quer vender, que está em busca de pares para fazer trocas aí voluntárias. Então, também é uma opção. Né? Também é uma opção que é legal lembrar. É a mais né, roots, assim, digamos. Mais pé no chão. E não é tão... Né, não... Enfim. Talvez você tenha um sucesso, né? Não tenha muito sucesso, né? Na sua empreitada, as pessoas podem desconfiar, de repente você tem que ir um pouco antes, o pessoal te conhecer, antes de você começar a ficar fazendo pergunta, né? Não sei, usa aí a sua habilidade social para né? Tentar, então, enfim, mais difícil do que usar um app, né? E já tem gente lá expondo os seus quereres, né? Expondo as suas necessidades. Mas enfim, é outra opção.
Boomer é uma boa opção.
Se você é boomer, é uma opção, é verdade. Exatamente.
O mercado de ajudar boomers a comprar Bitcoin não é muito desenvolvido, né? Não, o mercado em geral não é, só que o mercado de boomers é horrível. Os caras têm umas dúvidas que são tão horrorosas, cara. Alguém podia resolver esse problema.
É, eu não sei se, como é, eu acho que em Portugal, em Lisboa, tem até um bom meetup lá, até o John Carvalho.
Não, meetup é uma coisa, mas uma coisa é massificar a entrada dos boomers.
É, né? É que tem essas, tipo, embaixada, né? Você já viu isso? Tem lugares que tem, tipo, embaixadas. Sim. Ou consulado do Bitcoin, coisas do estilo. Os caras criam um esquema assim, que na verdade querem vender Bitcoin, né? Mas também tem toda uma... pessoas, voluntários que vão, ajudam, explicam, coisas do estilo, que é bem mais, né, dá a mão, dá uma mão, né? É um gênio do Bitcoin, isso, tem os geninhos do Bitcoin lá, pra, porra, não, interessante esse conceito aí, é interessante, podia ter, eu não sei como, né, funcionaria em São Paulo, no Brasil, mas acho que até daria. Pô, as empresas, é que é foda, os incentivos estão, né? Os caras iam ensinar cripto, iam ensinar NFT, iam ensinar só groselha. A chance
de escambar pra coisa ruim é enorme, né?
É, pode crer. No final, os incentivos lá são uma merda. Ia ter Brass Company, essas coisas aí, né? Esse tipo de... de cara e assim interessar e ir lá ensinar pros boomers. Embaixada de boomer. É isso aí. Há mais alguma pergunta aí, pessoal? O pessoal pergunta se a gente tá no Noster. Tá todo mundo aqui no Noster.
Eu tô. Né? Eu tô. Tenho usado pouco, quer ver se começa a usar mais agora.
A chave pública de cada um, a gente tem algum lugar ali? De repente a gente podia colocar, nem que seja.
Eu acho que entrei cedo, mas ainda tava muito tosco, principalmente porque eu não tenho iPhone.
Você podia colocar a sua chave na descrição.
É, né? Tem as chaves na descrição.
Tem uma chave do Bitcoinheiros também, né? Que a gente não começou a fazer.
E aí, você vai começar um Noster?
Opa! Agora mesmo.
E no Noster? Temos
que fazer um relay, hein?
Não tem uma ferramenta que publica em ambos?
Ainda não. Isso seria. Eu usaria esse cliente, o que publica Twitter também. E Noster ao mesmo tempo. E que ainda me mostra a notificação de ambos também. Pra não perder nada. Responder, né, nas... seria o cliente ideal mesmo. Tinha alguém trabalhando em algo parecido?
Você precisa só de uma ponte, alguma coisa que copia e cola no Twitter. Um scriptzinho, uma coisa besta.
Exato. Não parece ser nada complexo. Né?
Nada complexo.
É só experiência, né? Que tem que criar lá, né? Pra ficar bom, né? Negócio. Você nem sinta que você tá.
Tem alguma extensão no Chrome que pega seus posts do Nostri, Twitter, sei lá.
Só criar o programa aí, Max. Tá aí. Né? É legal que a gente tem um público tão bom aí que, se bobear, tem alguém aqui que tá escutando hoje que...
Então, por isso que eu tô dando ideia.
É, exato. Vai, faz e já era. Exato. É isso aí. Meus sets estão realmente em segurança usando a rede Lightning? William pergunta. Meus sets estão realmente em segurança usando a rede Lightning? Hoje eu tenho os meus usando a Blue Wallet... No pendrive. Peraí, você tem o quê? Os sets na Lightning, na Blue Wallet, no pendrive? Como assim? Não é... Não me soa...
Muito seguro.
É. A Blue Wallet, aliás, já 30, né? Quando é desse mês? Amanhã? Se você tem fundos aí na Blue Wallet, na Lightning, transfira para outra carteira Lightning. A carteira custodial deles... Vai fechar. Então, fundos na Lightning, na Blue Wallet. Se você não fez com o seu próprio Node, você está usando o Node da Blue Wallet. Então, tira de lá, porque eles vão fechar o Node custodial aí deles, não vão mais fazer custódia dos fundos de usuários da carteira Blue Wallet. Isso causava muita confusão aí para eles, eu acho, porque a carteira é um projeto open source, né? E eles adicionaram isso para dar essa funcionalidade, né? Para ajudar as pessoas a usarem Lightning com facilidade. Mas causava um pouco de confusão, porque tem uma empresa, né? Ou seja, os desenvolvedores tinham esse serviço dentro da carteira e era um serviço que para eles não valia o custo, o risco, não estava rendendo, né, suficiente para manter, né, para que valha a pena. Então decidiram cortar esse serviço e se desvincular, né, totalmente também, para não ter nenhuma confusão, né, digamos, por parte das pessoas. É um projeto open source, a carteira funciona muito bem ainda para todo o resto, hardware wallets, criação offline no celular, coisa do estilo, funciona bem. Mas, até mesmo com seu próprio Node Lightning, funciona bem também. E é isso, ou seja, eles estavam esperando, né, que ficasse melhor essa interação com o seu próprio Node Lightning, que tivesse mais amplo para as pessoas usarem a solução, né, open source, soberana, com seu próprio Node. Acabou essa fase, né, de introdução aí, né, que eles usavam esse Node custodial para ajudar as pessoas, né, a entrar. É isso aí. Então, se você tem na Lightning, na Blue Wallet, retira de lá para outra carteira. Pode ser outra carteira Lightning também, né? Faz aí uma pesquisa, qual que você vai, né, para onde você vai passar. Vocês recomendam alguma? Breeze, Phoenix?
Eu quero uma dessas, tá boa, para quantias pequenas.
Breeze e Phoenix
já falamos até algumas vezes.
É até segura, né? Até não é custodial, né? Não é.
Não é? Não é boa?
Eu gosto da Phoenix. A Phoenix eu curto.
A Phoenix ela custa 3 mil satoshis quando você faz a primeira transferência, porque ele vai abrir canal. Mas é só esse é o custo, né? Tem um custo, né, para abrir canal. Então você tem o canal agora, você tem a chave para aquela transação daquele canal. Então você pode, se você quiser, a hora que você quiser, extrair, né, os fundos de lá. Você tem a chave para fechar aquela transação, né, e pegar os satoshis que estão do seu lado aí da transação. Então, isso é uma coisa positiva aí da Phoenix, que te dá mais soberania aí. Não dá para eles fecharem o Node em você. Eles podem fechar o Node, mas no momento que eles fecham o Node, fecham os canais e você recebe automaticamente os seus satoshis para sua chave. Então, é tudo. Você está garantido, né, pelas leis aí, pelo protocolo Lightning. Não é por um outro layer aí de subjetividade e um terceiro custodiante.
Isso. Next.
E aí? Ó, alguém pergunta aqui. Dá para confiar nos sites de poker que apostam em BTC?
Uhum.
Dá pra confiar,
sim. É sério que ele perguntou isso?
Don't trust Verify.
Não, cara. Como qualquer poker online, né? A casa sempre ganha. Nunca esqueça dessa máxima. A casa sempre ganha.
Por bem ou por mal.
Eu tava vendo, não sei onde que eu vi, tava justo um documentário, alguma coisa, explicando um pouco sobre isso aí. E no começo, parece que se você começa a jogar nessas plataformas, ela tem um algoritmo, ela te deixa ganhar mais, sabe? Pra você ganhar confiança, e aí você colocar mais. Tem todo um processo. O negócio é que o algoritmo, ele, né, você pode ganhar uma certa porcentagem de ganhos. Depois que você já ganhou essa porcentagem, é só perda. Então, é bem simples. Quando você tem isso na cabeça, tá bom. Quando você ganha alguma coisa, você sai fora e não volta nunca mais, não olha para trás. Essa é a regra de ouro.
Tipo acertar o dip na primeira.
Não, pega a sorte e não olha para trás.
No poker é mais fácil do que não.
Algum algoritmo aí da Matrix que faz você acertar o dip na primeira sem querer e aí fica esperando a próxima.
O algoritmo tá feito para casa ganhar. Não tem. É isso. Se você não tá, não escreveu o algoritmo, você não é a casa, não joga. É a mesma coisa com um trade de shitcoin. Se você não é o cara que criou a shitcoin e tá fazendo os movimentos lá, né, manipulando com volume, não joga, né?
Deixa só eu responder aqui rapidinho ao Gustavo. Ele pergunta: exchanges Bitcoin only no Brasil, tipo Swan? Que eu saiba, não há nenhuma, porque havia o All Time e fechou há pouco tempo, ou está fechando, né? Do Mika.
BIPA não é só Bitcoin?
Hein?
BIPA?
Não.
BIPA era ouro e Bitcoin de início, agora não sei. De início era ouro e Bitcoin, quando iniciou. Mas é uma conta bancária e tal, é um pouco diferente o esquema. Mas sim, de cripto só tem Bitcoin, né? E não sei se ainda tem ouro ou se eles deixaram de ter. Mas o All Time, que era a mais famosa Bitcoin Lonely, fechou, está em processo de fecho, né? Do Mika. O que mostra que não é fácil, hein, Gustavo? E... você tem que ter profundidade do order book e tal, tem que ver com cuidado se vai conseguir volume suficiente. Não é um mercado fácil. Nem os grandes nacionais estão aguentando a concorrência com Binance da vida. Imagino um cara pequenininho, Bitcoin only e tal. Mas Swan é uma sacada boa ainda. Hoje estava falando aí disso num grupo, porque Swan é uma solução interessante para PJ, né? Que aí tem pouca coisa, de fato.
Swan no Brasil?
Hein?
Tem Swan no Brasil?
Não. Que eu saiba, não tem, não, eles não atuam no Brasil, hein? Então, ele queria fazer o equivalente a Swan no Brasil. E acho que é sim interessante, o que os caras fazem é interessante. Inclusive, eles aconselham autocustódia e tal, tem uma sacada boa. Se conseguir...
Tem um discurso bem bitcoinheiro.
É, eu curto bastante, se conseguir... Seria interessante.
A única falha disso aí não é fazer a sua, foi a parte do no Brasil. Né? Essa vai ser a parte difícil. Às vezes é até ideal, ou seja, fazer em português fora do Brasil, né? Enfim, aí você vê aí com o seu contador, advogado, sei lá. Mas de repente é mais interessante. É que nem a Binance. A Binance tem essa. É isso que eles fazem, né? Essencialmente. Eles estão em nenhum lugar, né, entre aspas.
Mas a Binance não está em maus lençóis essa semana?
Não, tá, mas eu olhei, deixa eu até, isso é interessante, a Binance em maus lençóis, né? Aí eu vejo por que eles estão em maus lençóis, né? Aí ele fala, primeiro ponto, aonde o Xiaopeng Zhao, o CZ, vai, a Binance vai. Aí ele disse que a companhia ela é vaga sobre onde ela é baseada, não tem fundador, né, ou seja, o fundador é chamado simplesmente de CZ, dizendo que onde quer que ele esteja no mundo é onde é o quartel da general, é a sede, né, da empresa. Ou seja, o cara, então, é anarquista as fuck, né? Então tem um lado que eu acho, pô, tá bom, e aí, beleza, essa é a primeira coisa que tá acusando ele, tá bom. O que você quis fazer, não diga que você é americano. Os reguladores dizem que a Binance aconselhou os seus clientes, né, a usar suas contas, fazer login usando o VPN. Porra! Eu não acho ruim. Pô, legal. É bom conselho mesmo. Para não, né, revelar sua localização. A empresa também, né, não pedia que os clientes fornecessem documentos requeridos pela lei americana. Porra! Qual o problema? E aí? Entendeu o que eu digo? Ou seja, não é... É isso que a gente precisa no Brasil, sabe? Um negócio que não seja a Binance, né? Que seja outra... Enfim, aí tá, aí o negócio é como eles conseguem fazer isso, né? Se manter, né? Qual é o tipo
O crime de fazer tudo certo, né?
enfim, de fazer as coisas com elisão, né, digamos. Tá cheio de elisão, cheio de, o tempo inteiro, elisão de todas as partes, né, envolvidas no trade. E, enfim, não, é isso, né? Se é só isso, né? Eu não tenho como falar ruim, né? Falar mal do cara, né? Não por isso, né? Pelas shitcoins, BNB, por toda essa manipulação, né? Aí é a parte que é o feio.
Treinando, né, contra os clientes, tal.
O trade contra os clientes, isso tá bom, mas isso é normal, né? Eu acho que não deve ter exchange no mundo, né, de Bitcoin dessas, no modelo que a gente conhece, que não faça isso também, né? Que não tenha uma liquidezinha lá interna, que não esteja girando uns robozinhos, sei lá, fazendo alguma coisinha, né? Nem que seja para mostrar volume, para né, para parecer que tem mais volume do que tem, coisa do estilo. Tem de tudo, né? Enfim. Aí é um negócio de problema de exchange de Bitcoin, de criptomoedas no geral, né? Não é só a Binance. Enfim. Os clientes têm que estar cientes que essas coisas acontecem, né? Acho que essa é a parte importante, né? Estar ciente dos riscos disso aí, né? Você tem o risco regulatório, você tem o risco... Pode acontecer realmente que eles tentem salvar ou seja, agora eles dão um conselho para os clientes, né? Mas de repente eles estão coletando dados e vão vender os clientes para se salvar. Tem também essa possibilidade, né? Você acha que eles estão do seu lado, mas o Renatão fala bem, né? Ninguém vai, como é que chama? Vai perder a liberdade pelos fundos dos clientes, né? Ninguém vai... Tem esse lado aí da coisa. Mas é uma empresa que tá, é que nem o Tether, né? Eu acho, de certa forma. Eles estão meio bastante espalhados, o risco diluído, assim, né? E não tem nenhuma jurisdição que pode, acho que, quebrar eles, assim.
E se conseguirem, alguma vai aparecer no lugar sem essa fragilidade, tipo, instantaneamente.
Provavelmente. Sim, essa demanda vai se espalhar. Acho que as empresas esperam, né, que todo mundo deve estar louco para a Binance, agora pensando assim, né, para eles sumirem, né, porque o pessoal acha que se eles não tiverem, a liquidez vai fluir para a exchange deles, né, ao invés da Binance. Né? O pessoal do lobby das cripto, não sei quanto, né, AB Cripto, são os que, né, devem estar colaborando para tentar fazer um caso contra eles, né? Porque é competência desleal, né? Que nem o pessoal não gosta do AliExpress e tal, né? Shein, agora tá no Brasil essa, né? Então fala esse taxação, o pessoal fazendo L aí. tá sendo mais taxado agora. Já era, né? Já sempre foi, né? Alto taxação, mas tá piorando. Podia ficar pior. Enfim. É isso aí, né? CZ, então, tá sendo investigado lá nos Estados Unidos. Sei lá. É ruim pra BNB, eu acho, né? Pra essas coisas. Se você tem nessa rede Binance, é bom ficar de olho aí. Quando o pessoal... vai perder liquidez, né? O pessoal...
Isso tudo faz parte do Operation Choke Point 2.0, certo?
A Ledger, né?
Essa ataque à Binance, o ataque ao Signature Bank, e mais? Ataque aos on-ramps e off-ramps em geral.
Mas pensa que, por um lado, eles estão atacando quem lidou com shitcoins também, com tokens, com liquidez, com geração de riqueza fácil, né, digamos. Então eles estão indo mais atrás dessa galera, desse tipo de...
Não é o caso do Signature
Bank. Eu não sei qual eram os clientes, né, que eles lidavam, que tipo de eu não sei te dizer. Eu não sei se não tinha gente lá de cripto, se não tinha gente do mesmos esquemas do SVB, com conta, ou seja, digamos que as fraudes que eles cometeram no SVB, eles transferiram para uma conta nesse aí. Eu não sei te dizer, não tô nessa investigação, não.
Ou podem ter usado isso como bode expiatório, né?
Também. Eu não sei te dizer ainda. Eu acho que eles estão indo atrás forte da cripto. Pelo menos o Gensler não dá, né? Ele fala isso, ele tá falando isso, é cripto, né, o problema. Então, se você tomou a decisão correta de ser Bitcoin only nos Estados Unidos, você tá mais tranquilo, né? Você tá mais... Enfim, não é muita gente, né? Não tem muita... Não sobra muita... Tá todo mundo com o rabo preso, né? As criptomoedas deixaram essas empresas aí com o rabo preso. Agora, nesse momento, eles devem estar passando aí por um dilema, né? do que fazer, né? Cooperar e sobreviver ou fechar.
E a questão, e o resultado disso tudo é que o preço está subindo porque a liquidez está ficando prejudicada com essa história toda. ao contrário do que eles queriam, que era o efeito inverso, fazer o Bitcoin desabar, com todo esse aperto regulatório e um monte de off-ramps, on-ramps acabando. Ou seja, tudo bom para o Bitcoin no final.
Por outro lado, eu interpreto como que parece que eles escolheram um champion. Ou seja, o Bitcoin foi escolhido como o campeão, né, digamos. Eles estão championing Bitcoin, eu acho que nessas ações aí.
Eu acho que eles só não tão, eles estão deixando o Bitcoin sem ser atacado diretamente para ter como alternativa caso as coisas não deem certo no plano principal, que é acabar com todas. Então eles não atacam diretamente. Deve ser isso. Quer dizer, não todos, né?
Acha que é uma estratégia tão clara assim, que o pessoal entende, existe uma visão, eles têm uma visão macro, eles analisaram,
Não, eles
tem um
não, mas
conhecimento.
digo, o Deep State deve ter alguém competente lá estudando.
Você acha?
Pode contratar a
Você acha
gente
que
que a gente
eu
explica.
acho que é, cara, acho que tem muito tiro no escuro aí, que não sabe nem direito. Há uma tentativa, mas também acho que há muita ignorância, não sabem exatamente o que estão fazendo, para onde estão indo.
Pô, mas você não acha que as agências de inteligência teriam capacidade de criar uma operação, tipo um Manhattan, para desbancar o Bitcoin pelo menos por um tempo? Tipo uma operação política, uma guerra, uma emergência, alguma coisa, alguma lei que
Não,
entrasse.
acho que não tem conhecimento, eles não sabem com o que eles estão lidando. Não, acho que não tem esse nível de.
Você acha mesmo, cara?
Eu acho que não.
Bom, o Jason Lowry sabe.
Eu também acho que. Ou
Pô,
seja.
ele é o único militar que sabe, caramba.
Não,
Como
tem
é
gente
possível?
que sabe, mas não sei se é a galera que tem algum poder de decisão ainda, né? Essa eu acho que é a diferença.
Então, o Deep State não sabe, né? Tipo, é
Não,
eles
sabe.
que a gente tem que
Não,
estar.
justamente essa é a tese do Jason Lowry. Justamente ele quer tentar. O argumento dele é justamente para tentar abrir o olho de mais gente, mas não é tão simples assim, Alan. Eu acho. Eu vejo que não é tão simples assim.
Pô, e o cara é o best-seller na Amazon já faz 4 semanas, acho. Ou mais.
Bom. E.
Não, não, nada. Mas, porra, não chega lá a informação. Qual é, entendeu? Não parece um pouco ingênuo achar que os caras não entendem nada, por isso que eles não estão conseguindo atacar? Eu entendo que dá para entender que os caras não entendem nada, porque não é fácil de entender, mas não é para tanto, né? Tem muita gente aqui. De muita gente.
Eu acho que
Não.
não é tão coordenado assim,
Mas tem
não.
muita gente, cara. Eu sei,
Muita
mas
gente,
a
mas precisa
chance
ter um
de
consenso ali para decidir
negócio
uma
não bater
estratégia.
não soar um alarme em 14 anos, acho, não é muito factível.
Não, soou, pô, soou o alarme, Rachel. Eles estão atrás, estão
Mas um
pesquisando.
alarme,
Eu também
tipo,
acho
não
que.
soou real.
Não, soou, eles estão de olho. Pô, desde o. Como é que chama? Do. Porra,
Mas tá de
do
olho não é um
Ross.
alarme, porra.
Não, eles estão. Com certeza deve
Não,
ter
você
uma
acha que é
força.
prioridade? Você acha
Não,
que é prioridade para eles?
me leva a crer que eles
Prioridade.
entendem e sabem que não podem fazer nada.
Cara,
Em algum momento teve
é um pouco
alguma.
egocentrismo. Eu acho que
Teve.
eles não é prioridade. Não tá na lista. Não é top one
Ei,
priority. Não é.
cara.
Não é, Alan.
Em Cara,
2020.
teve, eles fazem conselho, teve, certeza teve uma reunião lá dos generais para discutir NFT também. E a ameaça da
Exato.
NFT para a
Exato.
soberania
Ah.
nacional.
Exato.
A blockchain, como eles
Isso é
vão
um
usar a
tema,
blockchain para fazer tracking de botas, né?
cara. Isso é o quê, Alan, que falou?
Não, é um tema isso, porque eu fico um pouco cético com o ceticismo de vocês. É um tema, cara. Precisa. Bom, enfim, não sei se a gente tá falando besteira aqui. Falando sobre isso.
Eu acho que tem. Eu não estou cético, eu estou falando sério que eu acho que tem. Que tem o governo leva a sério a ameaça, ou seja, o Bitcoin. Não, que já teve...
Mas não consegue fazer nada a respeito.
E que já teve muito mais pesquisa e eles chegaram à conclusão de que não... Ou seja, a conclusão é que o Bitcoin não tem o que fazer, mas eles têm o que fazer com shitcoins. Então, é isso que eles estão fazendo agora. Eu acho que sim, tem uma...
Não, deixam esse limbo aí para criar incerteza nas pessoas, ninguém abre empresa.
Vou captar, vai captar, capturar. É, eles são... Enfim. Enfim.
Eu acho que não tem eles não têm urgência, não é prioridade na agenda, não sabem o que fazer, não há coordenação, não há nem conhecimento, nem capacidade de coordenação suficiente para fazer algo, não sabem as consequências do que vão, as consequências de alguma decisão que seja tomada, então preferem não fazer nada porque as consequências podem piorar a situação, igual não é prioridade. Empurra essa bola para frente, imprime mais um pouco, conta uma historinha, manda publicar uma notícia ali no, na TV e tá tudo certo. E segue o jogo. Por enquanto, segue o jogo. Pensamento de curto prazo, pensamento fiat, imediatista, eu acho que é mais por aí. Não acho que tem esse nível de concentração e de foco e prioridade que às vezes a gente dá aqui.
O que, que você acha da teoria, que também era a teoria do Moritz, que é achar que o Michael Saylor seria apenas um proxy para acumular Bitcoin para o governo americano? O que, que você acha dessa teoria?
Eu não acredito. Não há atores tão bons.
Acho também pouco
crível. Eu acho que vale o preço que a gente está pagando, porque ele está ensinando um monte de gente sobre Bitcoin.
Sim, se for o caso, é o melhor agente impossível, né? Que nem essa caveirinha do Greenpeace. O tiro saiu pela culatra, né?
Exato.
É isso mesmo. Mas não. É muita teoria da conspiração. Não vejo. Não acho. Sinceramente.
Tem gente que diria que isso tudo que você falou, Ivan, é besteira e que tudo que está sendo feito, tudo. Até a quebra dos bancos, é tudo por causa do Bitcoin. Tudo. Então, saiba que é bem controverso, viu, esse tema.
Ok, que acelerou o processo, eles tiveram que fazer isso agora por causa do Bitcoin, é isso? Essa é a...
Uhum.
Se bem que, cara, eles estão desde 2012 falando disso, é por causa de 2008, né? Na verdade, não é por causa do Bitcoin, é por algo que aconteceu próximo de quando o Bitcoin foi criado. Que é a reação à crise de 2008, empurrar com a barriga, e agora chegou o momento que, né, tem que pagar a conta, né? Veio a Covid, veio não sei o quê, e ajudou a pagar, a Covid ajudou a pagar a conta, né? Se fizer as contas aí, ajudou a manter a ilusão de que a inflação gringa não era tão grande, porque o mundo inteiro inflacionou junto, né? Então tem uma... Enfim... Cui bono, né?
Bom, para quem imprime o dinheiro é tudo bom, porque o cara vai pode imprimir sua dívida away, o cara pode imprimir dinheiro para comprar Bitcoin. Então, só não é bom para nós. Ficamos cada vez mais pobres.
Acho que o plano deles é capturar todo o Nano e começar a fazer uma campanha gigante na China de que Nano é o dinheiro do futuro. Esse é o plano estratégico dos Estados Unidos para se salvar.
vamos ajudar
os chineses a entrar no padrão.
Não, vamos ajudar esse plano. Vamos ajudar esse plano.
Tem algumas perguntas aqui no Superchat, vocês querem... Primeiro uma Hugo Quinteiro, a gente conversou aí, lembra? O Hugo, ele falou que vai faltar a placa LiliGold no mercado, LiliGold S3, uma plaquinha aí, ESP32, é um pequeno microcontrolador aí com tela que você pode comprar no AliExpress por volta de R$100, mais ou menos, e com ele você pode, colocando um software criado aí por um desenvolvedor amador, o Bitmaker, lá da Espanha, chama Nerd Miner, é um mineradorzinho, ele transforma esse microcontrolador num pequeno minerador aí de Bitcoin, com uma hash rate extremamente baixa, né? Mas também com um consumo de energia extremamente baixo.
Um milésimo de um S9, não é?
É um negócio muito improvável, né, que você consiga um bloco. Você provavelmente vai rodar esse aparelho a vida inteira e ele nunca vai render aí.
Mas pode fazer parte de uma pool. Não tem que...
Não, acho que parte
de formiga.
Acho que nem chega a um threshold de hash rate para você entrar numa pool, para você ter algum satoshi significante, não. A ideia desse projeto é você fazer...
É a loteria,
Lotto mining, exato. É você ter... Ele consome muito pouco mesmo, né? Tipo, centavos por ano, uma coisa assim, não é...
É como jogar um real na Mega Sena.
Eu acho que uma máquina dessa nunca vai conseguir achar.
A chance é muito baixa, é mais baixa do que você realmente ganhar na Mega Sena, né? Talvez é mais baixa do que ganhar na Mega Sena. Mas, né, é automatizado e tal. É um projetinho... interessante aí para você entender. Cara. Bonitinho.
Pode falar pra todo mundo que tá minerando, tá?
Exato. E você entendeu a mineração, o software de mineração e tudo isso é nesse sentido é interessante, né, para você aprender sobre mineração solo, aprender sobre mineração de Bitcoin. Projeto pelo custo, né, R$100. O software é open source, está aberto, você pode até entender como é o software, você vai ver, vai ter que configurar, vai ter que, enfim,
como opção nuclear, né, Dó? Tipo, se os caras conseguirem confiscar todos os ASICs por aí, a gente consegue baixar a dificuldade severamente, isso todo mundo minerando com essa...
Não seria o ideal, né? O ideal, nesse caso, é usar um laptop, né? Alguma coisa assim. Nesse mundo aí, quem tiver um laptop vai ser rei, né? Vai minerar, vai minerar muito mais. Enfim, não é... É um negócio para aprender, né? Amador, assim, mas bem bacana.
Tá aí o David Souza a comentar, eu não sei, não confirmei, não é? Mas que a S9 faz 10 trilhões de hash por segundo e essa maquininha faz 20 mil. Se esses números estão certos...
É algo do estilo.
Não é um para mil, né?
É menos, né?
É um para um milhão, não é? Um para um milhão.
Se você acerta ganha um bloco com isso, cara, você é o cara mais sortudo do mundo, do universo, provavelmente. Ou seja...
Não é a probabilidade da Mega Sena, é bem pior, hein? É
do multiverso.
É bem mais difícil. É muito mais fácil ganhar a Mega Sena. É a probabilidade de ganhar, tipo, a Mega Sena nos próximos 10 anos, todas as semanas de seguida, uma coisa
assim. Uma coisa absurda assim, né?
Uma coisa muito grave aconteceu, se isso aconteceu com você.
Não, pode acontecer, é o que eu falei.
Destruiu o tecido do espaço-tempo.
É muita sorte. Você tem
David que... Davidson, don't trust, verify.
É isso aí. Se você achar um bloco com isso aí, você tem que se benzer. É isso mesmo.
Engraçado.
Olá. O João aqui disse que no site craigslist.com, lá nos Estados Unidos, tem uma opção que você seleciona cryptocurrency e automaticamente abre vendedores que aceitam Bitcoin e até vendedor de carro que aceita BTC. Ou seja, é possível, né? É questão das pessoas... quererem Bitcoin, né? É só isso, não tem muito segredo, né? É P2P, né? É o comerciante ou o indivíduo que está vendendo algum produto aceitar BTC. Com o tempo, as pessoas vão querer, né? As pessoas vão desejar, né? Vão preferir, vão optar pelo pagamento em Bitcoin, vão até dar desconto aí para você, provavelmente, por pagar, né, à vista, né, em Bitcoin. Não crédito, não Pix, não dinheiro censurável, né, usando aí o protocolo incensurável usando o Bitcoin. É isso aí.
Só aqui uma rápida, porque eu acho que é importante, o do Felipe Martins. Se não há corretoras onde as pessoas vão buscar a referência de preço, eu vou dividir a resposta em dois momentos, tá? Momento imediato. Quando se fala de BISC e de Pitch e de HODL, elas são marketplaces, não é? Não são corretora no sentido tradicional. Mas é igual, elas têm order book na mesma. Você vai lá, você diz assim, eu quero vender 100 mil satoshis por X. Isso constrói um order book. E do outro lado está um cara comprando, uma série de caras comprando, cada um com o seu preço. À medida que os preços se encontram, isso forma um preço médio que é sabido dentro da rede, né? Então, qualquer desses marketplaces peer-to-peer que junta compradores e vendedores, ele tem, você consegue ver qual é o preço a que as transações estão sendo fechadas naquele momento. Então, você tem exatamente a mesma informação que tem numa corretora tradicional, tá? Isso existe. Isso é o momento um. Momento dois, se as corretoras deixarem de existir, se elas deixarem de existir bem lá mais na frente, você não vai precisar desse preço, não. O preço é quanto é que custa em satoshis o pacote de arroz. Esse é o preço que você precisa de saber. E esse preço está na etiqueta no supermercado. Não vai precisar mais de estar a converter em shitcoins, né? Mas no curto prazo é isso. Portanto, esses marketplaces centralizados, eles mostram o preço de consenso a cada momento.
Bitmango... Ah, desculpa, fala.
Não, sorry.
Livre mercado. Bitmango do Twitter. 38ão fala que em determinado momento não precisaremos mais vender bitcoins. Viveremos só alavancando usando colateral. Vocês acham que acontecerá isso no futuro? Como seria essa alavancagem? Aí ele deu uma mela cueca. Vocês são
teoria
foda.
Do Saylor. Valeu.
Teoria do Saylor.
Saylor, você nunca vende.
Só
alguém
pega empréstimo.
É, você, como há uma tendência de alta, como diz aquele áudio, né? De alta infinita, vamos imaginar só do ponto de vista matemático, né? Imagina que você tem um dado ativo, colateralizável, que pode dar contra um empréstimo, que só sobe. Então, significa que você pode ir pagando o empréstimo com novos empréstimos e dando sempre cada vez menos colateral, né? Portanto, a teoria do seller é essa. Você vai tomando empréstimos para pagar os empréstimos, como só sobe, em princípio a conta vai sempre fechando, desde que o ritmo de subida seja superior ao seu ritmo de gasto, né? Se o ritmo de valorização face aos bens que você consome for superior àquilo que você vai gastando, você, sem diminuir património, consegue sempre ir vivendo de empréstimos. E tem outra vantagem. Aí, enfim, dependendo se há ou não tributação, mas assumindo que há tributação, como você nunca vende, você nunca é tributado. Portanto, paga zero de impostos de mais-valias, nunca diminuiu o estoque, não é, de BTC e nunca tem efetivamente pagado de volta aos empréstimos. Você virou quase uma espécie de banco central, né?
Ou seja, se muita gente tivesse.
É uma dívida
isso,
infinita.
Seria. Ué, por que não tem muita gente fazendo isso? Tem algo... Onde é que faz isso? Onde eu consigo uma.
Antes era BlockFi, mas os caras tiveram problemas. Era BlockFi, mas os caras tiveram problemas por causa da FTX.
Ou seja, que eles custodiavam os fundos com FTX ou eles faziam outro tipo de operação, alavancavam com o dinheiro dos clientes? Qual era o...
É, faziam alguma maracutaia. Eu sei que esse negócio em si dava dinheiro para eles. Não foi esse negócio.
Exato.
Que...
Aqui no Brasil tem a Rispar que faz isso.
O risco não era essa parte do business, era outra, mas isso aí era tipo
um colateral.
Eles tinham colateral. Era o colateral dos outros. Eles estavam se alavancando com outras coisas, usando a empresa limpa como colateral, né? Mais ou menos.
É, houve uma mistura, porque o negócio em si só de empréstimo era lucrativo. A Leden também faz isso, né? Aquela canadense. No Brasil tem a Rispar. É uma série delas que fazem, né?
A LED não teve algum problema também?
Também teve alguma coisa, sim, porque eles estavam associados à Genesis, não era? Quem dava o dinheiro era a Genesis, não sei. Houve qualquer coisinha, houve. Eu não sei exatamente o quê. Houve qualquer coisa com os caras, eu não sei. Mas enfim, quer dizer, de qualquer forma, para isso funcionar, você tem que ter uma certa resistência à volatilidade, né? Tem que se fazer isso com muito cuidado.
Ou espera hiperbitcoinização e vive da valorização dos seus assets.
Mas já é assim, né? Já é viver da valorização, mesmo se você começar já, hoje. Só que isso significa que o stock, o stock to flow, não é, pessoal? O flow tem que ser suficiente, tem que ser suficientemente pequeno e suficiente para cobrir tudo, mas suficientemente pequeno face ao stock que você segura a volatilidade e consiga sempre ir pagando sem nunca ser liquidado.
Tem que ter bastante Bitcoin. Tem que ter bastante Bitcoin.
Para isso funcionar, tem que ser um parrudo aí.
Entendi. Tem que estar sempre podendo se cobrir e contar com que o terceiro...
Para não ser liquidado.
É, e que o terceiro não seja liquidado também, né? Como foi o caso da BlockFi. Ou seja, que você possa recuperar, né, o seu colateral caso...
Exato, você perde a custódia, quiser, que é uma coisa que nós falamos muito, né?
Mas não era o multisig esse
essa não, custódia aqui?
BlockFi, acho que não.
Não, mas da BlockFi, quando você deixa como colateral, você deixava sob custódia deles, então tem que ter, o cliente tinha que deixar sob custódia deles.
Era custódia deles. Portanto, not your keys, not your coins. E nós sempre dizemos isso. Neste caso, infelizmente, tipicamente você tem que... É muito raro que é multisig, hein? Muito raro.
Sim, mas seria o ideal e não vejo motivo por que não ser assim, né?
Eu acho que o cliente talvez tenha preocupação, não sei. Barreiras técnicas.
Preocupação o quê? Técnica?
Sei lá, o cara às vezes não quer fazer custódia. O Michael Saylor mesmo não faz custódia, segundo ele. Ele usa terceiro de...
Coinbase, né?
É essa mentalidade de Fiat. Isso, cara, quem faz esse tipo de operação tá no mundo Fiat. Ou seja, tá... Cabeça é Fiat. A maioria, né, digamos. Você tá ainda no...
Ou é all-in, né? Se você for all-in, também tem que estar nesse esquema.
Exato, é all-in também...
São os dois extremos, né?
Exato. É. São extremos. Acho que a maioria ainda é o público Fiat. Né? O especulador... Ainda não.
A maioria ainda colocava lá para ter yield. Colocava...
Tipo yield, né?
Stablecoins para ganhar yield.
Aí já... É isso. Então. Isso é uma loucura. Agora, essa do empréstimo, eu acho que em alguns casos pode fazer sentido, mas você tem que estar bem coberto de colateral. Sim. Empréstimo, eu não acho que tem sentido. Prós e contras.
Sim, faz sentido.
Não, mas é essa a teoria de nunca vender, né?
Perfeito. Perfeito, é isso aí. Bitmango, tá aí, tá respondido. Bojack Horseman pergunta aí se a gente vai falar sobre a guinada final Faria Limer do Ulrich. O que foi?
Aconteceu?
Não, eu posso defender um pouquinho...
Explica o que aconteceu para quem não estava acompanhando.
Como se me Faria Limer ou Faria Limer... Não, o meu xará,
o Ulrich.
O Bernardo Braga. Ele disse que... Como é que era? Eu não me lembro agora bem da frase.
Do imóvel da tia.
Não, mas já não é o da tia, já não é o da tia. Depois é uma evolução que ele comentou qualquer coisa sobre isso e o Rick, sobre esse comentário dele, disse: ah, mas não faz sentido comparar imóveis e Bitcoin, são coisas totalmente diferentes. E pronto, e aí deu a confusão. Eu acho que na base disso houve um mal-entendido, só tentando aqui defender um bocado o cara. Eu acho que o Bernardo estava falando de investimento e óbvio que aí faz todo o sentido a posição dele, né? Eu nessa discussão até estou mais com ele, mas eu acho que o Rick não encarou assim, tanto que ele depois deu o exemplo do copo d'água, o cara que está com sede, do copo d'água ao Bitcoin, não sei o quê. Eu acho que ele estava mais pensando na casa própria, no usufruto, não era como investimento. Então, na verdade, eles não estavam falando a mesma coisa. Foi a ideia com que eu fiquei, foi uma discussão assim meio esquisita, em que um estava falando de bananas e outro de maçãs, não foi bem... Mas foi isso, portanto, a polémica foi que ele disse que não se podia comparar BTC com imóveis, que eram coisas totalmente diferentes, mas eu acho que ele estava numa ótica de uso e o Bernardo estava numa ótica de investimento, né? Então, acho que foi só... E gerou, claro, caiu todo mundo em cima do Ulrich e gerou... Não é quem
o mais
quem
engraçado provoca... é como eles estão conseguindo chamar atenção, né? Eles não, né? Ele. Senhor Bernardo.
Bernardo está começando a ter visibilidade fora da bolha, né? Então isso gera muito. E principalmente entrou na bolha Faria Limer, né? Então,
no marketing de guerrilha.
Não, e entrou nesse segmento, né? Dos Faria Limers. E mas então acaba por gerar muito buzz.
É, ele está provocando os caras, né?
Mas neste caso acho que foi mal entendido. Acho que, não sei, não achei nada assim demais. Chegaram ao comentário, eu tive que sair aqui um pouquinho a meio. Chegaram ao comentário do Monark e do 38ão ou não?
Não, aqui, não.
Querem comentar alguma coisa? Foi assim o grande acontecimento da semana passada.
Foi bacana.
Entre estas duas lives foi assim o acontecimento mais
isso relevante. Ou a caveirinha do Greenpeace?
Ah, o nacional foi esse, o internacional talvez a caveirinha, mas a caveirinha é uma piada, né? Essa não é mais do que isso. Caveirinha foi engraçado, realmente. Querem comentar alguma coisa?
Sim, eu acho que ele não conseguiu convencer o Monark, obviamente, porque o Monark é retardado mental, mas se não fosse, ele fala muito bem, né? É que, assim...
Não foi um anticlimax?
O discurso mim do Renato, eu gosto do discurso, mas ele é difícil de entender para o marinheiro de primeira viagem.
Ainda mais, né? Com a fralda na boca, tá? Né? Tava difícil de entender.
É difícil, né? Meu, se ele conseguisse, de alguma forma, explicar o beabá da teoria dele e fosse bem devagarzinho, talvez a gente, puta, conseguisse regimentar mais gente aí, maluca.
Eu achei bom, eu não sei.
Não, é bom, só que é difícil pro...
Como é que você quer falar?
Não, eu achei um anticlímax, era uma expectativa enorme e acho que foi das piores intervenções que eu vi dele, porque talvez a segunda pior, vá. A pior foi aquela com aquele cara, o maluco, que se veste viking. Como é que se chama aquele que foi candidato, que se veste viking e tal?
O Paulo Cogos?
Sim. Essa foi a pior, né? Que estavam os três na mesa, o cara no meio, olhava para o lado, dava uma cotovelada, não sei, que era assim todo um ambiente muito esquisito. E a segunda pior foi esta, né? A segunda pior foi esta. Eu acho que o formato foi ruim, havia muitas interrupções. Ao interromper, depois ele também não teve num dia bom, acabava por não conseguir completar o raciocínio que foi interrompido, mudava de assunto, mudava outra vez. Depois atrasaram para aí uma hora. Foi tudo correu mal. Eu acho que foi... Como a expectativa era muito alta, também não ajudou, né? Mas foi um bocado um anticlímax.
Sempre assim. Tem expectativa muito alta.
Às vezes você não espera nada. Aquele outro que não... Do
Petri.
Como é que é?
Com o Petri.
Isso. Que foi melhor.
Ele tinha um intérprete.
Foi o contrário. Não havia expectativa, foi bem legal. Eu acho que... Enfim,
a minha opinião é essa. Do entrevistador
portanto,
também.
Eu acho que... também não ajudou, foi tudo ruim, né? E tudo, até o cenário quase que ia sendo destruído e tal. Então.
Ele destruiu lá com a caneta.
Só faltava isso, né? Quer dizer, tudo coisa. E então acho que acabou por não passar grande mensagem, sabe? Acho que isso prejudicou muito. Seria uma oportunidade boa por ter uma boa audiência, mas acho que foi em grande parte desperdiçado.
Isso foi grande audiência, viu? Foi tipo 10 vezes mais. Do que uma entrevista normal.
Do que a média, sim.
Mas mesmo assim, né? É no Rumble, não é no...
Até os supersets funcionaram mal, caramba. Já nem me lembrava dessa.
Foi supersets, até foi isso, Zabed, né?
Não houve nada que corresse bem ali. Nem o horário, nada. Até os satós, pô, limitado a 45 mil. Patético. Desculpem a expressão, mas...
Deveria ter conversado com o André lá da Zebed para ele... ter liberado, né, pros caras. Até pelo marketing, né? Até pelo... Eles liberariam, falariam, fechar... Eles fariam, né, o necessário para, enfim. Não, mas tudo bem, isso foi meio de última hora, tal. Foi esse negócio da Zebed aí foi meio de última hora. O negócio é que... Eu achei boa. O que você falou, o que me incomodou muito foi a interrupção. Foi o outro convidado lá, que eu não sei quem é. Que quando interrompia o Renato, até pensando para explicar e tal, meio que...
Nada contra ele.
Não.
O cara tinha ideias interessantes, mas naquele formato foi errado.
Exato, não, o cara era bom. O cara era bom também, sabia o que estava falando.
Estava no lugar errado, no formato errado. Mas eu gostei dele, no conjunto de ideias dele. Mas neste formato, realmente, ele destruiu um pouco. Foi uma pena. E pronto, enfim...
Quando entra alguém de fora que não, tá, que não era para estar no lugar, já aconteceu aqui com a gente também, alguém que entrou na conversa e É muito ruim, muda o fluxo, muda a dinâmica, muda a energia da conversa.
Tá aqui alguém dizer que a voz do Dov parece do cara do cara do que tava lá no Monark.
Não, eu juro que não era eu, não.
Olha, não sei, eu fiquei na dúvida ainda.
Para, Becas, para, não me expõe assim. A gente tá ao vivo, pô.
Não, não vamos doxar o Dov aqui.
Eu apareceria com a fralda na cara também. Se fosse eu também teria a fralda na
Mas
cara.
não aquela, espero eu, não
É, eu
aquela.
acho que não aquela. Teria um pouco mais ninja, assim.
Como Coreia, por exemplo, pô.
É, o mesmo, enfim, né? Não aquela. Não, foi engraçado, né? Não entendi também a da fralda, enfim.
É porque você não queria aparecer, Dov.
Não,
Tinha que pôr qualquer coisa no seu rosto.
mas enfim. Pô, você não quer aparecer, eu vinha preparado, né? Com um negócio mais bacana, assim, pra...
E é um detalhe, né? Porque se você pegar só essa parte do rosto, você já consegue
Eu vi,
identificar.
não é tão exato. As câmeras já estão treinadas para isso, né? Já
Já sabemos.
teve meses de meses de imagens aí para treinar
Do
isso.
treinar.
Lembra que havia, quando estava todo mundo aí com essa mania das máscaras, não sei o quê, surgiram soluções tecnológicas de identificação facial com a máscara colocada.
É o que o Dov está
Lembra?
falando. É o que o Dov está falando.
Oh, yeah.
Portanto.
Tem que usar uma... As melhores máscaras mesmo são umas que eu vi aí, acho que os japoneses
Era do
fazem, que
Coreia.
o Coreia. Não, que imita a cara, é engraçado. Não, digo para burlar a câmera de segurança. São máscaras que têm uma outra cara humana, bro. Tipo, meio que
Ah, vou burlar.
burla a identificação facial. E também, óbvio, outros humanos, ou até mesmo num vídeo assim, serviria, né? No vídeo serviria.
Mas foi bom para humanizar o Dovo um pouco. Não ser só o urso e
Olha lá,
tal,
o
pôr um pouco,
mascarado
né?
da live do Monark é um unknown que sempre tá aí. Porra, que doido. Unknown BTC user, aí
Não, não
também.
disfarce, Dov, não disfarce. Foi descoberto, não
Foi alguém que
disfarce.
escreveu aí, eu não sei se é verdade também, né? Pode ser que não. A real, acho que é
Anon
diferente do que ele
BTC
falou.
user.
Eu não sei se é esse
Anon
mesmo. Não
BTC
sei se é o
user.
mesmo. Não sei
Ele
se é o mesmo.
fez um post.
Ah, ele fez um post. Ok.
É, mas também não, não, para mim não ficou totalmente claro. Mas sim, teoricamente seria o Anon BTC user
Pode
do
crer,
Twitter.
pode crer, pode crer. Pode crer. Eu vi esse post, é isso. Também. Ele falou que eu fui. Exato, ele colocou em primeira pessoa, né?
Mas se ele é anon, como é que vocês sabem quem
Não,
Não, porque ele
a gente não
pôs
sabe.
antes que ia lá ou qualquer coisa. Eu não lembro. Eu vi uns tweets disso. Não prestei assim muita atenção.
Olá, Alan. A solução final aí do sistema Fiat são CBDCs em um curral hiperinflacionário que não permite rampa de acesso a Bitcoin, só via ETFs e carteiras custodiais para investidores qualificados. E aí,
Não, mas repara,
esse é o caminho que eles estão seguindo?
óbvio que se, eu acho que sim, mas só uma coisa antes de passar para o Reicher. Nada impede a entrada, porque imagino que eu passe um CBDC para o, sei lá, para o Ulrich e ele me passa X satoshis. É uma transação CBDC entre duas pessoas físicas.
Ou se faz
Como
um
é que eles
serviço por
vão? Como é que
Bitcoin.
eles vão impedir isso? Como é que eles impedem isso? O facto de ser CBDC não impede on e off ramps se forem peer-to-peer, né? Mas, Alan, a pergunta era mais para você.
É isso, você pode trabalhar por Bitcoin também, enfim. Você só deixa o mercado negro, o mercado cinza mais sofisticado e
Eficiente, né?
mais eficiente. Então, besteira.
Good
Besteira
for
achar que alguém vai
Bitcoin.
aguentar a hiperinflação e não vai ter saída quando a gente tem BTC.
É lembrar do episódio com o argentino. Ele explicando dos dólares diferentes que tem, de como você vai no beco comprar o dólar, tudo isso. É mesmo esquema, mesma. Você passa a fazer isso para comprar Bitcoin e tem agora infraestrutura para isso. Agora tem o cara no beco, né? Antes não tinha porque ele estava lá na exchange, engomadinho. Agora ele tá no beco.
Qual era o nome do episódio? Juan Pablo, né, o nome dele?
O Juan Pablo, é. O Juan Pablo, peraí, vou buscar aqui, Argentina. Que mais? Tem mais alguma pergunta no chat normal aí que vocês viram?
Querendo a gente no Monark.
Só chamar.
Chamar que a gente não vai.
Cara, enfim, eu acho que o Becas seria ótimo lá no Monark. Seria, né? Porra.
O Becas poderia ir.
Concordo.
Eu acho que fazer campanha Becas no Monarca. Bitcoinheiros no Monarca. No Monark. Cadê? Como é que chama, gente? Juan Pablo, né? Juan Pablo. Bitcoin na Argentina. Bitcoin, chama Bitcoin na Argentina com Juan Pablo. Tá aí. Bitcoin na Argentina com Juan Pablo. Recomendo aí. Um episódio bem bacana. Começou aí com... É importante aí pra entender o caminho que a gente pode estar... Tá... Onde a gente pode estar... Tá... Vai chegar daqui a alguns meses, né? Anos, sei lá. Pode, né? Potencialmente.
Semana.
Agora os caras estão na China, né? Você viu isso? Levaram pra China aí um montão de deputado, acho, né? Senador, o caramba, então todo mundo tá uma conferência, colaboração Brasil-China. E parece que chegaram aí a um acordo de que fazer negócios, agora se pode fazer negócios direto em yuan, né? Sem passar pelo dólar. É uma mudança aí interessante. É interessante, uma mudança, né?
Porra. O pessoal tem falado da Arábia Saudita, né? Vendendo petróleo para a China, em yuan. Mas isso é bem maior, né?
Muito. É uma. Porra, o mercado brasileiro exporta muito, né, para a China. E, enfim. Tem que ver se o produtor, né, vai. Ou seja, ele pode aceitar agora. A pergunta é se ele vai querer, né? A pergunta é se ele vai querer fazer, né, reserva de yuan, né? Ter esse yuan aqui no, em vez do dólar. Aí vai ficar a critério. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Se vai ter mais, como é que fala? Milkshake ou vai ser bolinho, o efeito do bolinho chinês, né? Que a gente não tava esperando. Tava todo mundo esperando milkshake. De repente vai vir o rolinho primavera.
Agridoce.
Com molho agridoce, é. Bom, enfim.
Com carne de gato lá dentro.
Tem essa coisa, o que fazer com esse yuan, né? O cara recebe o yuan e aí, vai fazer o que com o yuan, né?
Bom, é uma moeda mil vezes pior que o dólar, cara.
Melhor que o real, pelo menos.
Nem acho, por acaso, não acho. Acho que o yuan ainda é pior que o real. Porque o Yuan tem um câmbio totalmente artificial e manipulado pelo governo. Né?
Então, melhor.
Acho que essa é a ideia.
Melhor para eles. Para eles é melhor, sim.
Eles conseguem manter o controle, né? Não precisa.
Para o governo chinês, é melhor o Yuan do que para o governo brasileiro o real. Mas para quem detém e não é o governo chinês, o Yuan é das piores moedas do mundo. Pior que o rublo, até, acho eu. Tá bem, não é, só não é pior que o dólar do Zimbábue e tal, mas o resto, e o peso da Venezuela, mas deve estar para aí nas 20 moedas por piores enquanto. Da humanidade
por enquanto.
Não, vamos ver como vai se desenvolver isso aí. É uma coisa interessante que está acontecendo aí no cenário geopolítico, né? A China está se... A China é um grande... Como é que chama? Ele é o maior detentor de dólares, né? Do mundo hoje em dia. Sendo quase certeza, né? Acho que a reserva...
Eles e o Japão têm os dois uma brutalidade. Não sei quem está mais alto.
Então, eles meio que são os credores dos Estados Unidos, né? Ou seja, who's the boss, né? Entre o...
Não, há uma velha máxima nos bancos que diz assim... Se você deve algum dinheiro ao banco, você tem um problema. Se você deve muito dinheiro ao banco, o banco tem um problema.
Se você deve 1 milhão ao banco, você tem um problema. Se você deve 1 bilhão ao banco, o banco tem um problema.
O banco tem um problema. Quem tem o problema é a China, não é os Estados Unidos.
Entendi.
A China está com 1 trilhão de dólares na mão, controlados pelos Estados Unidos, com emissão controlada pelos Estados Unidos. Eles o problema é muito mais da China. Entendi. Muito mais. Eles com esse trilhão quase não conseguem fazer nada que incomoda os Estados Unidos. Já ao contrário, sim, né?
Ou seja, para os Estados Unidos... É, entendi. A resposta a uma tentativa dessas é mais inflação. Né? Seria inflacionar mais o dólar. Ou seja, piorar ou diluir o poder de compra dos chineses. Né? Da reserva que eles têm. É, que é essencialmente o que eles estão fazendo. Né? E está causando essa reação aí dos chineses que estão querendo agora usar o yuan. Né? Tentar o yuan. É, não, no Ocidente é o milkshake, eu acho que não existe o ocidental confiar no...
O milkshake acaba se misturando por causa da dívida dos chineses.
Também, né? É,
tem uma... que acontece.
É, mas eles... É, bom, é que pra eles interessa também, né, que o dólar valorize. Se eles são grandes dólar holders, né? Tem esse lado também da moeda. É, enfim, né? Pelo menos nessa etapa, né? Aí eles têm que começar a se livrar. Aí, pelo que, né, é a grande pergunta. Eles já estão se livrando, né, esse negócio. Os chineses estão, meu, estão em todo mundo já. Os caras já, esses dólares que eles recebem, eles não ficam parados. Eles vão investir em infraestrutura na África, infraestrutura na América Latina, vão, então aí vão coletar imposto no mundo inteiro desse dinheiro, né, desse investimento em infraestrutura com esse dinheiro barato, né, entre aspas. Enfim. Ai, velho. Tá tudo em ordem. Vai dar tudo certo.
Tá boa conta?
Vai dar tudo certo. Tá boa, acho que tá bom. Tá bom por hoje, né, pessoal?
Ótimo.
É isso aí. Teve. Ah, o Eric tá aqui
no chat. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Até semana que vem.
O Davidson. O Davidson tem
valeu.
O
abração. Floresta. Ah, a gente vai. Ah, tá convidado pra vir aqui falar.
Beleza, eu acho que eu vou falar com ele essa semana. Eu quero fazer uma demonstração e tal. Vou fazer um negócio beleza. Mais a fundo, assim.
Boa.
Mas é, eu, só eu e ele. A gente vai entrar bem profundo aí na floresta. E vamos descobrir aí o que que. É um negócio legal que ele tá desenvolvendo. A gente conversou um pouco quando ele veio aí com. O André, não, o André não veio no final com o Bruno, né, o Bruno Garcia e com o Lucas, e que ele era um dos, como é que chama, aprendiz aí, né, do programa. Ele tava com um cara lá ensinando ele num projeto U3XO, e ele foi lá colaborar, né, teve esse grant aí para colaborar com o projeto e tá rendendo aí os primeiros frutos, essa implementação de Electron que sincroniza na velocidade da luz, sincroniza muito rápido, atesta, né? Não atesta todas as transações da blockchain, ela só busca as transações, né? As UTXOs que são relevantes para a sua XPUB. E você pode usar, então, o seu Node de forma soberana com Electron, pulando aí um monte de etapas que você teria que fazer num full Node. Ou seja, uma maneira aí de você rodar um Node aí mais rápido até do que um Node prunado. Né? Ou seja,
como se fosse um Node prunado, mas...
À medida.
Exato, sob medida. Devastado aí, sob medida para você.
E é incrivelmente eficiente para soluções aí de carteira no celular, né? Pensa uma carteira no celular que você roda o seu próprio Node, né, com esse esquema que tá, não é o ideal, não é um full Node, mas é melhor do que, né, depender de um servidor de terceira. Então, porra, é um avanço aí bem legal, bem interessante. Vou conversar aí com o Davidson e vai ter aí, em breve aí, um programa sobre isso. Oh, yeah?
Tchau.
Falou.
Valeu.
Valeu, tchau.
Destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin.
not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.